A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
O Curitibaneando recebe um exemplo da música que é universal e da mistura que só o Brasil pode gerar. Ela é a cantora, multiinstrumentista, compositora e agora também arranjadora, Aline Morena!
metidinha besta, né?
Que nada, guria! Oh,
mas atriz como você não, Bárbara. A Bárbara, além de apresentadora e cantora, também é atriz. E eu sempre costumo dizer que eu só consigo representar a mim mesma, né? Então,
é que são muitas Alines morando aí dentro.
Sim, tem, eu acho que como musicista, como intérprete, como compositora, eu gosto muito de misturar, eu gosto. Realmente, o Brasil é um país tão colonizado e eu sou, acho que, o reflexo dessa colonização toda, porque eu me sinto um pouco africana, um pouco índia, um pouco árabe, um pouco nordestina, um pouco. Eu sou gaúcha, na verdade, né? Aí moro em Curitiba há 19 anos, aí fui para o Rio, amo o Rio de Janeiro, então eu acho que eu tenho um pouquinho de cada lugar do Brasil. Assim, que é influenciado pelo mundo inteiro, né?
E, aliás, conte para nós aqui, conte para esta audiência, quem é você, Aline Morena?
Aline Morena, na verdade, se chama Aline Paula Nilsson. Meu sobrenome é sueco, né? Embora eu não conheça nada da minha origem sueca, a maior parte da família é italiana, né? Mas tem esse lado sueco, e aí eu descobri que Nilsson significa filho do Nils. Quer dizer, na Suécia é um sobrenome bem comum, como se fosse da Silva aqui no Brasil, né? Mas eu não sei nada sobre essa origem sueca, eu sei mais sobre o lado italiano da família, inclusive sou cidadã italiana. Mas eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha e com 1 ano de idade eu saí de Erechim e meus pais foram aventurar no norte do Brasil, em Rondônia, numa cidade chamada Ariquemes. E lá ficamos por 9 anos, eu fiquei toda a infância lá. E aí retornei para o Rio Grande do Sul, meus pais assim preocupados em dar um ensino de mais qualidade para a gente, trouxe a gente de volta para o Sul. E aí eu fiquei toda a minha adolescência, comecei a cantar em casamentos aos 13 anos. Eu nasci cantando, eu acho que eu não nasci chorando, eu acho que eu nasci cantando, porque de tanto que eu amo cantar, sempre foi uma coisa muito natural. Eu comecei cantando no orfeão da escola, e depois na igreja, e em casamentos aos 13 anos de idade, já profissionalmente. Por 5 anos participei do Coral Municipal Juvenil de Erechim. Aí depois decidi, fiz magistério no segundo grau e decidi fazer bacharelado em canto, né? Eu acabei indo sempre pro lado da música mesmo, fiz licenciatura plena em música e desde 2002 eu resido em Curitiba, né?
Você chegou a ser professora lá em Erechim?
Sim, eu fui regente, eu fui professora de canto, de musicalização, desde a pré-escola até a oitava série. Na época se dizia oitava série, não tinha o nono ano, né? Eu regia coro infantil e infanto-juvenil também lá no Rio Grande do Sul.
2002, então você já chegou ganhando concurso lá do Conservatório de MPB? Porque eu me lembro daquela cena.
Sim, é que foi assim, eu vim por 3 anos consecutivos fazer oficina de música de Curitiba, né? Então, em 2001 e 2002. E no terceiro ano que eu vim fazer a oficina de música, eu decidi largar tudo na minha cidade. Eu dava aula de inglês para crianças, eu dava aula nessa escola particular, né, desde a pré-escola até a oitava série, e eu regia o coro infantil e infanto-juvenil da escola. E também um grupo vocal. E também dava recitais de canto lírico, cantava em casamentos. Essa era a minha realidade lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. E depois da terceira oficina, num curso da oficina, que era composição de trilha para filme, haviam músicos de todos os instrumentos nessa oficina. E aí a gente decidiu formar um grupo. O grupo ficou só no papo, foi a deixa para eu vir morar em Curitiba, na verdade.
Olha só! Tua voz é um instrumento. Você não é só uma cantora.
Isso de cantar música sem letra veio depois, por incrível que pareça, porque no Rio Grande do Sul eu cantava música gaúcha, né? Eu dava aula de dança gaúcha, eu tinha um noivo que era coreógrafo de dança gaúcha, então eu cantava para a invernada artística dele dançar, além desses outros da música erudita, porque eu fiz canto lírico e tudo mais, e cantava MPB por causa do núcleo de MPB da faculdade, lá em Passo Fundo, né? Da UPF. Então eu tinha esse lado, assim, eu nunca tinha experimentado cantar sem letra. Isso veio só depois, aqui em Curitiba, depois que eu conheci o Hermeto, já no final de 2002, já na metade de 2002. É que quando eu cheguei aqui, os grandes músicos daqui tocavam um som que eu fiquei encantada e descobri que isso era Hermeto Pascoal. Olha que doideira, né? Eu mal tinha ouvido falar em Hermeto Pascoal na faculdade, eu só tinha gravado lá o Plim, uma música do Hermeto, que depois que eu soube que era a introdução do Ovo de Codorna, então, tipo, eu mal tinha ouvido falar em Hermeto Pascoal na faculdade. A gente chegava na faculdade de canto, mais voltada pro canto lírico, a gente chegava até Egberto Gismonti só. Hermeto já era alguma coisa muito estranha pra faculdade lá do Rio Grande do Sul, pro interior. Hoje, eles já falam mais, mas na época, né, era muito incomum, né? Então, aqui, eu cheguei aqui na feirinha, eles tocavam, né? Tinha o Mário Conde, tocava o Calendário do Som, o Luiz Otávio. Então eu fiquei encantada com esse som. Eu passei naquele concurso do conservatório, foi com uma demo de MPB, não foi com música sem letra. Foi cantando João Bosco, Coisa Feita do João Bosco, Galope do Gonzaguinha, Chega de Saudade e Chovendo na Roseira. Foi com essas quatro músicas que eu passei no concurso no domingo 11h30. Só que aí eu já estava tão enlouquecida com esse som do Hermeto que quando me ligaram para dizer qual que seria o show que eu tinha passado, eu falei, Hermeto em voz para dançar. Nossa, o Milton Caran quase caiu de costas. Ele falou, você tem certeza? Hermeto em voz e para dançar. Quer dizer, coisa que ninguém imaginava, né? O Hermeto sendo cantado e ainda para dançar, né? Eu falei sim, porque esse som aí mexeu demais comigo e as minhas duas grandes paixões são cantar e dançar. Então, eu tô unindo tudo isso, né? E foi assim,
nossa,
a minha
que
estreia.
Encontro, que legal. Que legal.
Foi assim a minha estreia. E aí, logo em seguida, acabei conhecendo o Hermeto. Então, o início da minha carreira em Curitiba acaba coincidindo também, logo após esse show, com eu entrar em contato pessoalmente com o Hermeto, que foi lá em Londrina, em Maringá, e dar uma canja com ele e acabar indo pro Rio de Janeiro. Foi tudo muito rápido, né? Quando eu cheguei aqui, a convite do João Egashira, eu tinha feito uma homenagem à Clementina de Jesus no Original Café, projeto do João Egashira. E também tinha participado de um lançamento do Robson Borba. Atuava dançando, eu fazia uma performance que eu era um bicho, assim, cantava. E já tinha feito aula de fandango aqui. Tudo que tinha aqui eu aproveitava, né? Então, fiz aula de maracatu no Calamingal. Tinha os sobrinhos do Antônio Nóbrega que ainda moravam aqui. Hoje estão em São Paulo. Então, eu aproveitava tudo que tinha de cursos, assim, né? Daquilo que eu gostava, né? E aí, foi assim a minha formação. E aí, acabei conhecendo já o Hermeto, fui pro Rio de Janeiro e passou tudo muito rápido. Foram 12 anos ao lado dele e 13 anos me apresentando com ele, né? Tanto é que várias músicas do CD novo, elas foram compostas assim. Quando eu fui pro Rio de Janeiro fazer um curso de dança, aí nasceu uma palhinha lá no hotel chamada de Bem com a Vida, que hoje faz parte de uma música que eu gravei com o Borghetinho. Metade da música é do Hermeto, metade é minha. Tudo isso inspira. Então, eu acho que esse fato de eu gostar de unir a música com outras artes e agora com o circo, graças ao Palhaço Propício, tenha cada vez trazido mais elementos para a minha música, para a minha composição, para os meus arranjos também. Que eu resolvi me meter a fazer arranjo, né?
É uma coisa assim, é uma coroação do teu trabalho. Em todas as áreas que teu corpo e tua alma se expressam. Vão ser 22 canções no final.
Sim.
50 convidados.
Sim.
Tem canções só suas, tem canções com parceiros, tem a palhaçaria presente.
Tem isso.
Conta desse disco. Olha, eu já tive a oportunidade de ouvir a partir dos singles. Eu acho que você tá tão plena, tá tão lindo, tá tão forte.
Então, essa questão de fazer arranjos, ela veio de uma preocupação do Hermeto, porque você vê, o Hermeto continua meu orientador master, meu mega amigo, meu mestre, com quem eu falo toda semana e troco todas as figurinhas. Inclusive, eu falo que eu aprendi muito sobre cantar com ele, que não é cantor, que é instrumentista, mas muito mais do que cantor, né? Ele canta mais tocando junto com o instrumento. E aprendi muito sobre cantar com ele. Olha que coisa doida, né? Eu tirando as dúvidas com ele, porque eu queria fazer esse CD, a Aline Morena Convida, ele falou, você tá louca? Você vai chamar toda essa galera da pesada? Você não vai nem aparecer. você. São pessoas que já têm seu nome, que já quebram tudo. Você vai ficar escondida. Ele ficava bem preocupado. Mas como é que eu vou fazer para que eu possa mostrar o meu jeito? E aí que eu pensei assim, bom, a maneira é enfatizar nas minhas composições e agora buscar fazer os meus próprios arranjos. E aí, esses convidados, eles vão se inserir no meu contexto. Porque a princípio eu ia gravar mais músicas dos outros, mais deles, né, dos convidados. E depois que o Hermeto expressou essa preocupação, e ele realmente tem razão, eu resolvi gravar mais as minhas composições e fazer os arranjos também, mesmo das composições que não são minhas. E os convidados, eu só fui contar no final, eu quase caí de costas quando eu vi que tinha 50 convidados. Grandes músicos e cantores e cantoras do Brasil, daqui de Curitiba, de fora. Eu tô realmente muito, muito emocionada, muito contente com esse resultado. Então foi assim que se configurou a Aline Morena Convida. E eu consegui juntar tudo isso que eu gosto, assim, sabe? E tanto os estilos, quanto os convidados, quanto o repertório, o arranjo. Eu tô muito contente. Então, ao mesmo tempo que tem alunas minhas cantando, e isso, eu gosto muito de dar aula, de dar workshop de canto, de percussão corporal, mas eu não enfatizo muito a minha vida em dar aulas, porque eu realmente quero ainda levar muito adiante a minha carreira artística me apresentando. E ainda acabei assumindo os instrumentos, assim, para me acompanhar. Então, nesse disco, eu toco viola caipira, eu toco um pouco de violão, retomei o violão, toco o piano, canto, a percussão corporal, o pandeiro. Então, é bastante exigente você estar sempre estudando tudo isso para dar conta do recado, né?
E das canções que você vai escolher pra gente ouvir do disco?
Essa Um Chantirê foi o resultado, assim, desse meu encontro com o John. Há 4 anos que a gente juntou a música com a palhaçaria e também não só essa parceria no palco, mas na vida, né? E com o Palhaço Propício. E a gente realizou uma viagem incrível, uma viagem dos sonhos em 2019, visitando amigos no exterior e fazendo algumas participações em shows lá. Mas foi mais para passear e deu tudo tão certo, foi tudo tão bom para mim, parece que foi assim um presente dos deuses. Sabe quando tudo dá certo e até o que dá errado fica melhor? Essa foi a viagem. E lá eu fiquei hospedada, lá em Portugal, na casa de uma pessoa indiana, que tinha Om Shanti, quer dizer, desejando a paz, desejando para as pessoas que estão entrando na casa, sabe? Então, em homenagem a isso que ficou nessa hospedagem tão linda que a gente recebeu lá, eu, voltando de avião, eu acabei compondo mais um trecho. E aí eu coloquei o Rê como se fosse para repetir o Om Shanti Rê, Om Shanti Rê, para voltar sempre esse Om Shanti, né? Essa paz, esse convite de chamar as pessoas assim e desejar a paz a todo mundo. Então, essa música, ela tem isso, ela é muito coração. E eu chamei justamente o irmão do meu namorado, do Palhaço Propício, que é o Walter Mas, um grande músico em Cascavel, que está tocando a guitarra. Um grande amigo nosso, que é músico, que tocou aqui muitos anos e cantou na noite, que é o Murilo Damasceno. E hoje vive na Holanda, e aí ele tocou o violão. Então, assim, é recheado de pessoas muito especiais que realmente se identificam. Eu procurei muito em cada faixa chamar músicos e cantores e pessoas que se identificassem com aquela proposta daquela faixa, porque como cada uma delas é muito diferente uma da outra, então eu busquei o que eu achava que eles iriam gostar de fazer.
Vem. ficando aqui, abrindo espaços, depois se firmando a chuva e o sol, confirmando que é para nós.
Baneando com Aline Morena.